Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Este episódio é parte 2 de uma lista de coisas que me irritam. Na verdade, este episódio não podia estar a calhar melhor, porque basicamente hoje foi um dia em que eu por acaso senti-me bastante irritada. Porque, olhem, vou já aqui começar por enumerar. Primeiro, acordei com uma enxaqueca e tem sido super desconfortável. Eu tenho acordado com imensas enxaquecas, tipo, ultimamente. Eu estou sempre com dor de cabeça. Inclusive, tive dores de estômago. Eu fiquei de género, será que está aqui alguma coisa que não está bem? Tipo, será que eu ando estressada e não sei? Eu acho que sim. Eu acho que ultimamente tenho andado, se calhar, sem saber, um bocado, tipo, inconscientemente, tenho andado um bocadinho estressada. E então, isso acaba por fazer com que estas coisas depois passem um bocadinho, se calhar, para o meu físico. Mas pronto, acordei lá com dor de enxaqueca, com uma cabeça... com uma dor de cabeça gigante hoje de manhã e fiquei de género, tipo, vai ser um dia de porcaria. E quando eu acordo assim e digo isto, e penso isto para mim, é porque o dia vai ser. E acabou por ser, de facto. Eu consegui, era esse o meu objetivo e eu consegui. Depois, imaginem, tinha alguns compromissos para fazer. Um deles era uma mala, porque basicamente eu... Amanhã vou para Bolonha e então eu estava a fazer a minha mala. Quando vocês estiverem a ouvir este episódio, eu acho que já vou estar a voltar, exatamente. Mas pronto, hoje tinha que a fazer e eu não vos consigo explicar o quanto eu detesto fazer malas. E agora vocês pensam assim, first world problem, claro que é. E quero deixar bem claro que todas as coisas que eu vou dizer que me irritam neste episódio são... obviamente, cenas e problemas, aliás, de primeiro mundo, como é óbvio. Porque é ótimo sinal eu estar a fazer uma mala, quer dizer que vou viajar e tudo mais, tipo, não quero parecer... vocês sabem. Agora não estou a lembrar da palavra, mas pronto, vocês sabem. Vocês estão a perceber o que eu quero dizer. Pá, eu detesto fazer malas porque eu... Como é que é aquela expressão em inglês? I have no chill. É literalmente isto. Eu não consigo... Eu tento planear os outfits que vou levar, eu tento planear o que é que eu vou usar, mas há uma parte de mim que simplesmente não consegue não estressar com isso. E eu acho sempre que me vou esquecer de alguma coisa, e isto é porque claramente eu já tenho um bocado aquele síndrome de eu esqueço-me de cenas, tipo, eu sou uma pessoa muito esquecida. Portanto, para mim fazer a mala é todo um stress, tipo, eu começo bem... Estão a ver? Eu estou a fazer mala, até estou para a música, tipo, estou entusiasmada, estou a experimentar um outfit ou outro, estão a ver? Mas para simplificar também, tipo, estou ali numa de simplificar, do nada o tempo vai passando e à medida que o tempo passa, pior é. Portanto, eu tenho que ser muito rápida a fazer a mala e eu dificilmente consigo. Portanto, olhem, esta é a primeira cena que me irrita. Esta é a primeira. Outra cena que me irrita, quando eu estou a falar com alguém e essa pessoa não olha para mim. É tipo, tens que olhar para mim, senão não consigo. Senão eu não consigo falar. Primeiro, eu acho que isto até é uma cena de psicologia ou não, que é tipo, normalmente quando as pessoas não conseguem olhar nos olhos é porque ou são inseguras, ou é porque estão a mentir. Há cenas assim, não é? Tipo, acho que há um estudo, acho que há tipo uma cena qualquer disso. Mas pronto, agora também não tenho certeza e não fui fazer double check. Mas a verdade é que eu sinto que não consigo ter tanta confiança com uma pessoa com quem eu estou a falar, que não está a olhar para mim nos meus olhos. Justamente quando estou a falar... Às vezes até pode não ser de uma coisa mais séria, mas especialmente quando é de uma cena séria, tipo, se a pessoa não está a olhar para mim, é de género, eu não consigo continuar a falar contigo. Olha para a minha cara, por favor. Neste panorama, tipo, há outra cena que também acontece às vezes, isto já me aconteceu várias vezes com muitas pessoas, quando eu sei que as pessoas a se calhar terem fazem isto por mal, mas é, estou a falar com essa pessoa e essa pessoa está sempre a olhar a ver quem é que está ao seu redor. Porque provavelmente essa pessoa se calhar até está um bocado self-conscious, com quem é que está a olhar para ela, se calhar está à espera de alguém que chegue, se calhar está a ver se há uma certa pessoa que passa por ela. Podem haver vários motivos. E irrita-me mais quando as pessoas não olham para mim nos olhos, mas também me irrita quando as pessoas estão a olhar em redor, porque sinto que as pessoas não me estão a ouvir. É impossível nós estarmos a olhar para o lado, a ver quem é que vem, e estar a ouvir ao mesmo tempo, tipo, com a atenção que eu preciso, ou que eu quero, ou que eu mereço. Portanto, isto também é uma cena que... roça até um bocadinho, na minha opinião, roça ali a falta de educação. Porque eu tenho mesmo cuidado com isso. Outra cena, e esta aqui é porque eu tenho a mania que sou importante. não sendo nada importante, mas tenho a mania que é, eu detesto quando as pessoas me põem em espera nas chamadas. E esta aqui vocês já começam a perceber que há um padrão, não é? Tipo, a primeira é porque eu não gosto de sentir que as pessoas não estão a ouvir com atenção. E agora é quando as pessoas me põem as chamadas de espera. Eu sinto mesmo... Imaginem, às vezes ligo ao meu pai. Já sei que ele trabalha e tem chamadas para atender, mas eu sou filha dele. Eu tenho que ser prioridade. Então imaginem, o meu pai atende e depois assim, Sofia, Sofia, dá-me um minuto. E para mim, espera. E eu começo a ouvir aquele barulho mesmo irritante. A chamada está em espera. E eu fico dizendo, mas eu estou a ligar para o meu pai? É que parece mesmo que estou a ligar para a Vodafone ou para um serviço qualquer. Tipo, quando as pessoas me põem em espera, é isso que eu sinto. Sinto que estou a ligar para um serviço. Estou sem neta em casa. E liguei para essa pessoa. Estão a perceber? E depois põem-me em espera porque estão a resolver o problema no computador. Tipo, não. Outra cena relacionada com telemóveis é... toques... esta aqui eu fico possessa. Toques de chamada altos. Tipo, começa um telefone a tocar e o volume está demasiado alto. Eu fico tão enervada porque, imaginem, eu detesto o som do telemóvel no geral. Eu até já tinha dito isto no outro episódio que eu tinha feito sobre cenas que me irritam, que é... eu detesto quando os telemóveis estão com som. Ou seja, quando os telemóveis, tipo, alguém está no Instagram, por exemplo, e vai à página de Reels e tipo, está com som no telefone. E eu começo a ouvir os Reels e os vários Reels que estão a aparecer com vários sons diferentes. Eu não consigo. Essa é das piores cenas. Tipo, eu não consigo. E digo logo à pessoa, põe-me baixo, por favor. Ou tipo, digo logo... ou meto fones eu, se não conhecer a pessoa. Mas eu fico mesmo irritada quando fazem isso. Portanto, para mim... toques de telemóvel altos é igualmente irritante. É de género. Mete mais baixo o volume. Ou então põe a vibrar e vais sentir a vibrar. Outra cena que provavelmente vocês, se calhar, até podem nem saber sobre mim, é que eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Eu não consigo assumir... tipo, imaginem, eu perco. Quando eu perco em jogos, tipo, eu não consigo... eu não consigo não ficar lixada. Genuinamente. E é horrível jogar comigo. Eu tenho essa noção. Tipo, pessoa detestável. Mas tipo... eu não consigo aceitar que perdi e quero sempre fazer mais um. E volto a perder e quero sempre mais outro. Gosto mesmo de esfregar com a minha cara na lama, estão a ver? E eu detesto perder, detesto. Seja num simples jogo de cartas, seja num jogo de PlayStation, seja no que for, eu sou muito competitiva. Eu detesto perder em jogos. E é uma cena que eu sinto mesmo que tenho que melhorar porque eu perco bastantes vezes. E não vale a pena o stress e não vale a pena entrar nesse mood porque é tipo, não há nada que eu possa fazer. Pá, uma coisa que me está sempre a acontecer, e olhem, gostava aqui de fazer um pedido geral, era mesmo incrível se fosse possível. Imaginem, eu estou constantemente a perder coisas e não digo só na rua, já me aconteceu, mas por acaso lembro-me sempre, estão a ver? Tipo, lembro-me sempre que deixei alguma coisa num café e quando vou lá buscar, por acaso está sempre lá à minha espera. Ou, sei lá, já me aconteceu isto acontecer na rua. Mas a cena que mais me irrita é quando eu perco cenas em casa. Eu detesto perder coisas em casa. Eu demoro sempre tanto tempo a encontrar. E irrita-me porque podia dar, para eles darem, para essa cena que eu perdi, dar um sinal qualquer, seja um, emitir um som, uma luz, qualquer coisa. Só para eu saber, tipo, está ali, fácil. Eu estou sempre a perder coisas e às vezes são... às vezes é mesmo daquelas em que eu só encontro tipo passado uma semana, estão a ver? Ou tipo passado um dia. E eu andei durante aquele dia à procura, durante tipo, sei lá, 10 minutos e não encontrei. Vejo todos os cantos da casa e depois vou ver e estava tipo atrás de uma caixa qualquer de uma secretária. Tipo, eu meto as cenas em sítios à toa e depois estou sempre a perder coisas. Isto é a pior cena que eu tenho. Eu sou mesmo muito aloada, então isto faz com que isto me esteja constantemente a acontecer. Eu sinto mesmo que... depois, no final da minha vida, eu gostava de fazer uma estatística para perceber quanto tempo é que eu andei à procura de objetos perdidos em minha casa. Aposto vai ser para aí 50%. Aposto. Outra cena que eu fico mesmo... olhem, este é o meu maior trigger. É quando dizem que a minha planta está seca. E já aconteceu várias pessoas a dizer-me isto. Várias. Chego à minha casa e dizem, ah, a tua planta está seca. Eu fico mesmo... como assim? Estão a perceber? E a planta se calhar até está. Mas eu sinto mesmo que aquilo é de género. Não cuidaste bem da tua planta. Porque eu claramente tenho essa preocupação dentro de mim, tipo, eu gostava de ser aquele tipo de pessoa que tem uma planta incrível em casa e que nascem folhinhas novas todos os dias e está incrível e cresceu imenso e dura imensos anos. Então quando alguém me diz, olha, a tua planta está seca, eu fico dizendo, tu não estás a perceber o processo, é tipo, eu estive fora uma semana de casa e não arreguei e ela agora está a recuperar, mas eu estou a pô-la a recuperar. Estão a ver? E sinto que ao mesmo tempo é como se estivessem a falar... Não sei, eu não gosto quando me apontam o dedo em relação a essas cenas, tipo, cenas que são suposto, tipo, eu cuidar delas, estão a ver? Inclusive é uma planta, fico mesmo irritada. Outra cena que me irrita são plantas falsas, eu não sei se já tinha referido isto ou não, mas plantas falsas hoje em dia dão-me trigger também. Tipo, eu tenho uma ainda falsa cá em casa porque eu durante imenso tempo andei achava que plantas falsas eram fixe. E tipo, eu digo-vos uma coisa, eu sei que eventualmente quem tiver a ouvir isto e tiver plantas falsas em casa, eu sei que o mais provável é vocês perceberem que não é giro. Porque imaginem, nota-se que é falso normalmente, normalmente nota-se. Depois é de género, vocês têm plástico em casa em vez de uma plantinha com terra, tipo, super natural. E digo-vos, cuidar das plantas é mesmo fofo, é mesmo giro. Tipo, às vezes há trabalho, ainda no outro dia tive uma planta que morreu, fiquei mesmo triste, fiquei de género, fogo, tipo, não cumpri bem o meu trabalho. Mas a verdade é que, tipo, serve como aprendizagem. E digo-vos, acho mesmo que as plantas falsas, no geral, não sei, não consigo curtir. Pá, outra cena, eu não sei se as pessoas que vão ouvir isto vão dar muito relate ou não, mas às vezes vocês não sentem quando vocês vão a algum serviço, neste caso, tipo, atendimento ao público, por exemplo, imaginem que estão... que vão a um spa. E agora estou a dizer isto porque aconteceu-me no outro dia. Eu fui a um spa. Random, completamente. E eu cheguei lá, eram 7 da noite. E eu queria marcar spa, tipo, às 7:30. Arrisquei, claro que arrisquei, mas ao mesmo tempo, sei lá... Tipo, era dia da semana, tipo, não era assim uma coisa por aí além e é de género. Pronto, olha, se der, deu. Se não der também, é tranquilo. E eu sinto que às vezes as pessoas que estão no atendimento ao público, claro que não são todas e eu tenho a certeza que 90%, 99% do tempo as pessoas que trabalham no atendimento ao público são muito maltratadas e, aliás, eu tenho amigos que trabalham no atendimento ao público e sei o quão... a paciência que é preciso ter para lidar com pessoas todos os dias, vários tipos de pessoas, vários tipos de educação, eu sei que não é fácil e quero deixar isso bem claro. E eu sempre que estou num sítio em que alguém está a fazer atendimento ao público, eu tento mesmo ser o mais simpática e educada possível e acho que é o mínimo que eu posso fazer, mas eu sinto que às vezes certas pessoas parece que fazem de propósito para complicar a vida. Porque imaginem, eu cheguei lá e a spa e disse, ah, era para marcar uma massagem, não, era só para ir, tipo, pronto, não interessa, era para as 7:30. E a senhora virou-se para mim logo assim com uma cara, tipo, para as 7:30, mas são 7, marcaram? E eu, não. E ela, ah, então peço imensa desculpa, mas não vai dar, é que isto aqui está muito complicado, não sei o quê. E depois ela continuou assim a andar e eu vi que ela ficou calada e ficou imenso tempo a olhar para o ecrã. E ela, bem, tem aqui uma reserva para as 7:30. E tipo, nem ficou tipo de género surpreendida com aquilo. Ou seja, parece que ela só queria dar um bocado na cabeça. Tipo, eu senti mesmo isso na altura. E às vezes sinto que às vezes isto acontece um bocado em estabelecimentos públicos, que é tipo, olha, por acaso não tem pão com azeitonas? Minha amiga, não vai ser possível. Não vai ser possível. Acha que nós aqui temos pão e azeitonas? Claro que não. E eu sinto que isto já me aconteceu. Uma vez fui a um restaurante italiano, no Porto, e pedi azeitonas e pão. E o gajo virou-se para mim e disse, vai ser muito difícil, nós aqui só temos focaccia. E eu fiquei tipo, ok, então pode ser focaccia. Estou a perceber. Não sei explicar, tipo, às vezes parece que fica um bocado tipo passive-aggressive. E é género, pronto, tipo, não tem, tudo bem, mas tipo... Ou então, por exemplo, aqui na cena do spa, tipo, ela claramente... já tinha um lugarzinho para mim e tipo, em vez de só ver primeiro, olha, normalmente quando não tem reservas é complicado, mas deixe-me ir ver. Não, ela foi só de género, tipo, ela estava a falar mesmo a assumir do género, já, não vamos ter sessão hoje, no, tipo, não vai dar para nós. E ela só foi ver, fazer o double check no computador, porque eu disse, olha, mas não pode só ver se para as 7:30 dá. E ela viu e dava. Estão a ver, tinha ali um espaço, um gap, e depois tipo, eu fui ao spa e nem sequer tinha pessoas. Pronto, então aí eu achei mesmo que foi um bocadinho só para complicar. Outra cena que me dá... Causa-me stress. É quando, imaginem, alguém me diz assim... Sofia... Não, imaginem, chega qualquer coisa cá a casa. Por exemplo... não, melhor. Quando estamos na cozinha. Olha, vou cortando os tomates. Ou vou pondo isto a fazer enquanto tu estás a... A grelhar a carne, sei lá. E a pessoa diz, deixa estar, eu faço. E a cena é, eu sempre ouvi isto, desde miúda, e opá, eu também não posso culpar as pessoas que me rodeiam, porque a verdade é que eu sou um bocado desastrada. Só que imaginem, eu estou muito melhor, eu juro, eu estou muito melhor a fazer processos, tipo, de casa e cenas de cozinha e não sei o quê. Tipo, eu ando a tentar ser muito mais... cautelosa e tudo mais. Então, essa cena dá-me trigger porque eu sempre ouvi desde miúda, tipo, não, não, Sofia, deixa estar. Não, não, eu faço. Tipo, não, deixa-me fazer. Eu sei fazer, eu consigo. Outra cena que acho que me dá algum tipo de irritação é ver a banca da cozinha suja. Tipo, eu detesto ver óleo no fogão. Porque eu sinto logo que a cozinha está toda suja. Se o fogão está sujo, para mim está tudo sujo. É tipo, limpar tudo. Eu detesto ver a minha cozinha suja, detesto, porque é o sítio que eu sinto que tem que estar mais limpo da casa, ou dos mais limpos, porque é lá que eu cozinho, tipo, é lá que eu estou a fazer as cenas que eu vou ingerir, estão a ver? Portanto, a minha cozinha tem que estar um brinco, e eu sinto que muito facilmente fico lixada se o fogão tem gordura, por exemplo. Tipo, tenho que ir logo limpar com a esponja e o desengordurante. Outra cena que me chateia são esponjas de cozinha todas lixadas. Sabem quando as esponjas, tipo, vocês vão à casa de alguém, ou vocês, até a vossa esponja, está tipo já super velha, tipo quase que já nem tem aquela superfície rugosa verde, ou então está tipo com manchas tipo pretas e manchas tipo, por causa do uso, não é? Tipo, dá-me mesmo nojo. É, gente, como é que tu consegues limpar as coisas com a esponja assim? Tipo, eu detesto... ver esponjas de cozinha velhas. Porque isso claramente já não está a limpar. Tipo, tudo o que vais usar com essa esponja, pá, dificilmente vais conseguir limpar a 100%, porque a própria esponja está suja. Estão a perceber? Eu não consigo. Outra cena que me chateia é quando as pessoas me dizem, ah, ficas muito mais gira com o cabelo castanho. Tipo, as pessoas até podem achar isso. E se forem próximas de mim, tipo, até podem dizer. Mas se não forem, é de género. É mesmo chunga. Quer dizer, diz-me isso depois. Diz-me isso quando eu estiver morena. Tipo, ai que giro, ficas tão bem morena. Olha, então ficas loira, mas morena. Estão a perceber? Agora, quando eu estou loira e as pessoas me dizem, ah, mas o teu cabelo castanho, esquece. Eu fico tipo... Ok. Obrigada. Acho eu. Estão a ver? Porque eu tipo estou loira agora. Portanto, eu não quero ouvir que fico bem com o cabelo castanho. Pessoas em concertos a berrar-me no ouvido. E eu vou explicar esta. Por acaso é uma cena que eu tento mesmo, no geral, respeitar, que é a experiência de cada pessoa num concerto. Se está uma pessoa ao meu lado farta de dançar, tipo, ela que dance. Se está uma pessoa ao meu lado farta de cantar as músicas, ela que cante, tudo bem, tipo, respeita 100%, não me incomoda. Já me aconteceu várias vezes, as pessoas, tipo, a pessoa que está atrás de mim, estar, porque estamos, sei lá, estamos tipo sardinhas enlatadas, estão a ver? Então, há pessoas que, tipo, berram-me no ouvido. E eu fico tipo, olha, eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo mesmo ver o concerto se estivesse a berrar-me ao ouvido. Tipo, não dá, tipo, eu vou ficar surda. É que fica, faz mesmo confusão. Só que a questão é que eu muitas vezes não tenho coragem de dizer nada, porque eu sei que a pessoa não está a fazer isso por mal, eu sei que a pessoa está só, tipo, mergulhada na experiência, estão a ver? Tipo, imersa, mas eu ao mesmo tempo também me está a estragar a experiência. Então é género. Irrita-me. Irrita-me. Eu fico mesmo tipo, pá, tem noção, tipo. Obviamente que eu te estou a ouvir aos berros no meu ouvido, tipo, e é mesmo chunga estar a fazer isso. Quando me engano e compro sacos do lixo pequenos, esta aqui para mim é a pior de todas. Porque imaginem, às vezes, tipo, eu estou em casa e estou a usar o último saco e penso assim, bem, tenho mesmo que ir buscar. E vou buscar, por exemplo, ao final do dia. Depois chego a casa e o saco do lixo é minúsculo. Então, tipo, meio que nem sequer cabe no meu caixote do lixo. Então fica tipo meio perdido lá no meio. Então é super fácil eu deitar cenas ao lixo, tipo talões, sacos, outras coisas, e aquilo cair para o caixote em vez de cair para o saco, porque o saco está ali meio mergulhado e eu já nem vejo bem tipo se o saco, se as cenas estão aqui no saco, se estão aqui no caixote. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, tipo, comprar sacos de lixo pequenos é uma chatice, porque eu tenho que estar sempre que vou deitar alguma coisa ao lixo, tenho sempre que endireitar o saco, tenho sempre que ver se caiu lá direito, depois há sempre qualquer coisa que eu deitei ontem ao lixo que ficou de fora e eu tenho que ir lá pôr. Outra cena que me irrita é falarem comigo enquanto eu estou a ler, e esta é especialmente para a minha família. É uma cena muito comum de acontecer, e eu acho que também faço isso com eles, mas tipo, por exemplo, ainda há pouco tempo estive no Porto, e às vezes estou na sala e tipo, as pessoas estão sempre a falar comigo, e é de género, eu estou a ler um livro, não se vê. E tipo, eu não digo nada para casa normalmente eu respondo só, tipo, paro de ler, tipo, fixo ali com o dedo onde é que fiquei, e olho para cima e respondo normal. Mas a cena é que eu fico um bocado tipo, à primeira tudo bem, à segunda, ok, à terceira eu fico mesmo tipo, à terceira eu demoro mais a olhar, que é para a pessoa perceber que tipo, eu estava ali num processo, estão a perceber? Que assim, pode ser que não aconteça à quarta, mas normalmente acontece na mesma. Depois disto, depois de eu apontar as cenas que me irritavam, eu pedi no Instagram do podcast, que já agora é @podcastnalua, para outras pessoas me dizerem que cenas, aliás, vou partilhar só aqui algumas, cenas que vocês me disseram que vos irrita. E eu achei esta aqui hilariante, que é, houve uma rapariga que disse, quando dizem prontos, em vez de dizer pronto. Eu achei esta mesmo engraçada. Porque eu sinto que isto é tipo todo o meu background de infância e tipo, eu sinto mesmo, era uma cena normal, tipo, pronto, está bem, então se não queres vir, ou tipo, prontos? E é tipo, yeah, eu percebo perfeitamente, é irritante. Sei lá, dizes pronto, não é? Pronto, está bem. Dizer prontos, eu percebo, é um bocado tipo, não é assim que se diz. Não é? Yeah. Pessoas que só fazem coisas pela estética. E há, esta aqui também me chateia um bocado por acaso. Porque é de género. Claramente, se calhar até estamos a ir... Imaginem, agora existe imensa essa cena com restaurantes, por exemplo. Às vezes quase que dou por mim, se calhar, a seguir um conselho. Porque o restaurante é muito giro. Ou assim. Tipo, já me aconteceu. Hoje em dia já não acontece tanto, porque eu acho que também à medida que vou crescendo, tipo, vou conhecendo melhor e tipo, pronto, acho que já começo a ter se calhar também o meu núcleo de pessoas mais bem definido. Mas tipo, é uma cena que por acaso eu sempre notei, que é quando as pessoas fazem cenas só pela estética, tipo, por exemplo, vestem uma roupa só para ir tirar uma foto. Estão a ver? E depois tipo, não usam essa roupa no dia a dia, porque não é uma roupa tão usável. Porque é uma roupa que só vai ficar bem na foto, tipo, isto acontece imenso. Ou tipo, é uma roupa que só fica bem num vídeo de telefone, tipo nas redes sociais, mas tipo, ao vivo, ou é porque a saia é muito curta e tipo não dá para usar, ou é porque simplesmente não é um outfit tipo, que se use na vida real, estão a ver? Quando fazem piadas para humilhar uma pessoa quando estão num grupo grande. E yeah, esta aqui para mim é a grande red flag, e eu, por acaso, eu detesto ver isto. Eu detesto ser humilhada, detesto, acho que a gente detesta, mas especialmente detesto quando humilham outra pessoa. E sabem uma coisa? Às vezes há várias formas de humilhar. Às vezes nem tem que ser só fazer uma piada direta e gozar com alguém diretamente. Às vezes basta, tipo, um certo comentário ou começar um certo tema que sabemos que a outra pessoa se calhar não se sente confortável em falar. Ou, por exemplo, imaginem, há sempre uma pessoa no grupo que estão várias pessoas a falar e há sempre uma pessoa que não é ouvida. Tipo, isso para mim é uma forma um bocadinho de humilhar, porque claramente, tipo, as pessoas que escolheram ignorar o que a pessoa disse. Às vezes, pronto, pode ser por não ouvirem, mas eu sei que muitas vezes as pessoas simplesmente ignoram certas pessoas do grupo e eu não gosto disso. E isso para mim faz parte do melhor, portanto isso também me irrita. Pronto, olhem, acho que foi este episódio, foi muito mais chill e simples, ficou um bocadinho maior do que eu estava à espera. Obrigada pelo feedback e pela participação neste episódio. Eu acho que é sempre giro fazer também esses temas mais leves, que é para eu não estar sempre a aprofundar todos os temas e a fazer sempre episódios super densos. Portanto, acho que é isto. E até ao próximo domingo. Beijinhos.